A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Hoje estamos com muito orgulho aqui recebendo Silvia Duarte, produtora que já esteve conosco ao longo deste ano, inclusive, e está retornando porque as atividades são intensas, né, Silvia? Bem-vinda à FM Cultura.
Obrigada, estou muito feliz de estar de volta aqui.
É verdade. Bom, quando tu vieste na primeira vez, a gente fizemos um programa, né, até o respeito, falamos sobre a Silvia Duarte, a produtora, a pessoa, né, a cidadã. Uhum. E agora a gente está falando, então, vamos falar sobre algumas construções que tu anda fazendo por aí, né? Algumas artes que tu anda fazendo.
Eu digo hashtag vida louca.
Bom, eu começo perguntando para ti sobre o espetáculo Carolina e Outras Vozes.
Carolina, ele estreou dia 25, 26 e 27. A gente é do grupo Trupe de Trapo, né? Está comemorando 15 anos de estrada. E a Carolina já teve algumas versões, né? Que a gente tem os direitos, né, desse texto da Carolina. E a gente já teve Páginas Amarelas, Carolina de Jesus e Páginas Amarelas. Depois teve Carolina de Jesus e Convidados, que a gente fazia uma intervenção e trazia um convidado. Uhum. E agora a gente está nessa versão Carolina Maria de Jesus, Carolina e Outras Vozes, né?
Sim.
Que são... as pessoas vão saber no espetáculo quem são essas outras vozes.
Ah, conta um pouco pra gente. É um monólogo.
São muitas vozes.
O espetáculo é um monólogo, né?
É um monólogo. É um monólogo, é um dia na vida da Carolina de Jesus.
Sim.
Um dia na vida dessa história, dessa mulher incrível, que era, hoje a gente chama de recicladora, mas na época dela era catadora, vivia disso, alimentava seus filhos com isso, seus três filhos, né, catando papel, né, e ela achava nesse lixo os livros que ela lia, as folhas de papel para ela escrever o seu diário, o quarto de despejo, né, e sustentava seus filhos com isso. Né? Então, e esse livro que é um best-seller, né? que Carolina escreveu, assim, vivendo na favela, lutando, acordando de manhã cedo para buscar o seu precioso lixo, para sustentar seus filhos e, ao mesmo tempo, escrevendo.
E retrata uma vida dura, né?
Dura, muito dura. E essa vida dura, ela é muito atual, porque hoje muitas pessoas vivem da reciclagem. Ainda muitas sustentam suas famílias, seus filhos, com a reciclagem. A gente vê isso todo dia.
Sim.
Né? Então, a gente lá, eu trabalho como também com assistência social na Tuca, eles têm uma reciclagem. E lá eles atendem muitas famílias. Trabalham lá, fora as que são autônomos, que buscam a sua reciclagem no dia a dia, que nem Carolina, nos lixões, nas ruas, para vender, para tirar o seu do dia, assim, levar o seu pão, seu leite e um pedaço de carne. Acho bem complicado hoje conseguir levar um pedaço de carne para cá.
Sim,
com
é
o
verdade.
Preço que tá, mas, é né, um porco, uma galinha, ou ovos, né, para poder alimentar seus filhos.
Mas para além dessas questões de busca de recursos econômicos para conseguir se sustentar, tem toda uma questão que é o racismo, é o feminino, né, é o machismo,
sim,
o racismo.
Sim, tudo que... atravessado, patriarcado, tudo atravessado na vida da Carolina. Não tem como. Ela tem uma poesia que ela diz, eu queria ser tantas coisas, eu queria fazer tantas coisas, mas o racismo me impediu disso.
Sim.
Ela fala muito sobre isso, que o racismo impediu ela de acessar coisas que ela sempre desejou, que ela sempre quis.
É forte isso.
Nossa! Cara, olha, vou dizer pra ti, pra digerir assim tudo que Carolina traz, eu recomendo. Porque Carolina, ela não tem só o quarto de despejo, né? Ela tem um livro de poesias, ela tem um livro de romance, ela tem música, ela era compositora. Né?
Sim,
ela tem
sim.
Muitas músicas.
Inclusive, vamos ouvir aqui algumas músicas dela
de
hoje,
Carolina,
aqui no programa.
Eu trago assim... Eu cantarolo algumas músicas de Carolina na peça. Na verdade, uma só que eu canto, principalmente. Que eu cantarolo. Que...
Qual?
Ai, me esqueci, gente. Fiquei nervosa. Eu sei que ela canta essa musiquinha, ela canta, e é uma música que está no disco dela, e é muito legal, gosto, essa é uma parte que eu gosto quando ela canta essas músicas, porque o espetáculo é dividido nesses dois momentos, nesse momento dela de luta, né, para sustentar seus filhos, e o momento dela literária, né, literata, que a gente chama, né, que ela gosta de cantar, que ela gosta de escrever, que ela, né, desse sucesso dela, que houve, né, com o quarto de despejo. Então, né, os espetáculos têm principalmente esses dois momentos.
Ouvimos então aí Carolina Maria de Jesus, que é esse disco que ela lançou em 1961, que é também deu o mesmo nome, né? Quarto de Despejo.
Quarto de Despejo.
É. Silvia, antes de ouvirmos essa música, tu estavas falando, não vou deixar escapar, quais são as outras vozes?
São as escritoras negras e as vozes da cabeça de Carolina. Muitas outras vozes que ela tinha na cabeça dela, e são as escritoras negras que são convidadas para, né, ser essas vozes.
Que maravilha. Bom, sobre esta obra que a gente citou agora, O Quarto de Despejo, ela não tem só essa obra,
não.
Mas, por exemplo, nela, né, ela relata alguns episódios ocorridos entre maio de 58 a janeiro de 60. Mas o espetáculo em si, ele retrata...
É um dia na vida
um
dela.
Dia específico, né?
Ela sai para trabalhar, e quando ela volta, e os desejos dela quando ela chega na casa dela. É um dia da luta dela.
E como é que foi montar o espetáculo, assim, com esse...
Na verdade, a gente pegou... se baseou nessa obra dela, no texto dela, no texto Quarto de Despejo, né? E foi pincelando e construindo. E ele foi sendo adaptado, né, na verdade, porque ele primeiro foi o Páginas Amarela, né, que teve a maravilhosa Glória Andrade,
uhum.
que foi a primeira, foi na pandemia, né? Depois a Alessandra, que hoje é a diretora do espetáculo, fez a Carolina, substituindo a Glória, e continuando sendo ainda as Páginas Amarelas. Né? E aí depois a Alessandra Souza, ela teve que fazer uma viagem e me convidou, e o grupo me convidou para substituir ela no Carolina. E aí a gente começou as adaptações, né? E aí a gente começou a fazer, sim, o Carolina e convidados, né? E as outras vozes eram os convidados.
Sim.
E agora é o Carolina e outras vozes, que é a participação das vozes na cabeça da Carolina, né? E também dessas outras mulheres.
Eu me lembro que a Alessandra teve que passar um período, acho que foi para Salvador.
Foi para Salvador, né? Ela foi isso. Fazer um semestre em Salvador.
Isso.
Exatamente.
E como é que foi o convite, como é que tu recebeu esse convite?
Eu fiquei muito nervosa, porque eu acho que não é fácil fazer Carolina, sabe? Apesar dela ser, tu olhar no nosso cotidiano, tu vai ver muitas Carolinas. A gente fez um ensaio geral lá na Tuca. Né, mostrando nosso, um ensaio nosso para a comunidade de lá, uhum. E as pessoas se identificam, as crianças enxergam sua mãe, enxergam um parente que vive da reciclagem, e que daqui a pouco elas lembram que elas têm alguma coisa que elas escreveram, uma coisa que eu já tinha levado para eles uns anos atrás, as escritoras negras, um trabalho que a gente fez com as crianças do serviço de convivência lá. Então, eu levei Carolina, eu levei Elisa Lucinda, que eu sou muito fã, levei as nossas daqui, que é Lilian Rocha, a Delma Gonçalves. Sim. A Delma chegou aí lá, nos visitar, a Fátima chegou aí também, levei elas lá, para poder, a Fátima Farias, para poder conhecer e falar sobre as suas obras. Então, eles já estavam um pouco familiarizados com isso, mas ver a cena, ver o trabalho, né, da Carolina catando os seus papéis e ver ela escrevendo e ver ela falando da fome, é muito familiar para eles, né? Então,
verdade.
É sobre isso, sim. E é muito difícil ao mesmo tempo, porque é doloroso. Primeiro, que a Carolina, quando viu a Ruth de Souza, pensa, fazendo ela, ela comentou que se fosse para me imitar, eu mesmo fazia, disse Carolina. Então, eu fiquei muito com isso muito tempo na minha cabeça, né? Eu não posso tentar imitar. Eu tenho que ser uma dessas outras, muitas mulheres de periferia, sim, que vivem desse sustento que é da reciclagem. Né?
Inspirações são várias, então.
Muitas, né, muitas. Eu sou da comunidade, eu sou nascida não, mas criada na Restinga, né? E depois hoje trabalho no campo da Tuca. Então, isso elas estão ali todos os dias comigo, né? Então não tem como eu não ter inspiração nelas que estão ali, que eu trabalho com elas todos os dias, que eu converso com elas todos os dias e que eu me criei assistindo, vendo todos os dias na Restinga. Então, esse também é o meu mundo.
Sim. E deve ser particularmente interessante para ti, porque tu também tu te divide, né, na função ora como atriz, ora como produtora.
É verdade. É uma vida louca, literalmente. Mas é bonito, eu gosto. É disso, essa é a minha vida. Eu sempre soube que eu queria ser isso. Né? Como eu te disse aquela outra vez. Quando eu me entendi, eu já sabia que eu queria ser artista, queria trabalhar com arte. Nunca teve uma... A segunda opção foi a assistência social, na verdade, né? Mas ela... Uma completa a outra para mim.
Que legal. Queria que tu falasse um pouco sobre a produção, né? A Trupe de Trapo aí, que já está há bastante tempo, tu disseste, quase 15 anos.
Está fazendo 15 anos.
Em atividade. Eu conheço o Anderson, né? Chegamos a fazer já algumas construções juntos.
Do Negrinho, né?
Isso, tem uma outra
peça. E tem o Bandelli também, que é um outro espetáculo infantil que eles têm, que eles estão assim, viajando o mundo, comemorando 15 anos, fazendo muitas coisas com a nossa diva Mariette, né? No Negrinho, e o Bandelli estão viajando, cidades do interior.
Jorge Fox.
O Jorge está com a Mariette agora, né? Tá muito lindo, eu não assisti ainda, mas eu sei, eu acompanho pelas fotos, pelas redes, né? Porque a gente está nesse ensaio esse trabalho da Carolina, mas eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo com esses 15 anos de história.
Eu tenho que trazer o Anderson aqui então, para a gente comemorar os 15 anos aqui no Quilombo
favor.
Também.
Traga ele e Mariette para cantar o Negrinho, para cantar o chum que ela canta.
Isso. Bom, Silvia, agora em 17 de outubro, nós tivemos uma data bem específica, assim, interessante, que foi o Dia da Música Popular Brasileira. É a data que foi criada para homenagear uma grande artista que tivemos aqui, que foi a Chiquinha Gonzaga. E daí eu me lembro que na época, no dia, eu conversei ao vivo ali aqui na rádio com o Marcelo Berta de manhã sobre...
Eu escutei um pouco disso.
Sobre como teria sido
trabalhar.
Essa vida de uma mulher que ousou, na virada ali do século XIX para o XX, ousou ser musicista, né, diante de uma sociedade machista que imperava. E que hoje está um pouco melhor, mas a gente vivencia muito isso ainda, né?
Muito, muito, muito. A gente avançamos, né, mas eu acho que a gente ainda tem muito ainda que lutar, né? A gente não tem um minuto de paz, na verdade, né? Tanto nós como mulheres negras, como as mulheres em geral. A gente não pode se descuidar um minuto, né? porque para a gente ser atacado e para a gente perder direitos, basta né, acontecer o que aconteceu os 4 anos passados, não precisa muito. Coisas que acontecem e governos que resolvem ter um olhar e uma ideologia, que eles gostam de chamar muito disso, uhum, né, e que mulher tem que ficar em casa e que mulher tem que ganhar menos, e a gente passa a viver essa situação. Então a gente não pode nunca, como é que eu vou te dizer, deixar de estar alerta diante disso e deixar de lutar pelos nossos direitos, pelas oportunidades e pelos direitos de estar onde a gente quiser, ser o profissional que a gente quiser ser. Né? Então é bem complicado, ainda é muito complicado.
Eu tenho sido um pouco repetitivo, mas eu acho que vale a pena repetir isso, né? Porque assim como a luta antirracista, ela não tem que ser feita apenas por pessoas negras.
Exatamente. A luta feminista não pode ser feita só pelas mulheres.
Exatamente.
Com certeza, né? Os homens têm um papel muito importante, muito importante. A desconstrução deles, né, do machismo e do patriarcado é de extrema importância para esse auxílio da luta das mulheres, dos direitos das mulheres, da vida das mulheres, né? A gente tem hoje um feminicídio assustador, né? Do quanto os homens também estão precisando. Eu sempre penso assim, que é preciso que os homens falem sobre isso, né? A gente tem que cuidar das mulheres, temos, e não podemos abrir mão disso. Mas a gente precisa falar com os homens sobre isso. Como eles estão vendo tudo isso? Como eles refletem sobre isso, sobre esse momento, né, das mulheres terem direitos, das mulheres não serem mais propriedade deles, das mulheres, né, como tá, porque talvez dá uma bugada, eu acho que talvez na cabeça desse homem, né, e então ele precisa ler, ele precisa se informar, ele precisa querer também, né, se desconstruir ou se reconstruir, na verdade, não é nem se desconstruir, é se reconstruir, né, com essa nova sociedade que a gente vive, de porque direitos, de igualdade.
São mentalidades um pouco, bastante defasadas, né. Nossa. E a gente precisa estar alerta e atento a essas mudanças.
Sim,
os ventos
e eu
da
penso
mudança.
Com os jovens, tu sabe que a gente precisa falar sobre isso.
Precisamos.
Falar com os homens sobre isso. O que os homens estão pensando sobre tudo? O que essa juventude está pensando sobre isso? Porque é esse momento de construção da identidade desse jovem, desse homem jovem, que também refletir como a gente está ensinando os nossos filhos homens, com os cuidados, com o respeito com as mulheres, também tem tudo isso, né? Porque às vezes a gente não pode reproduzir as mulheres, às vezes com mãe tem um certo cuidado e a gente não se dá conta que a gente não está fazendo o que a gente quer que os outros façam, né? Que é uma educação, uma reformação nessa educação do homem, que ele tem que ele pode ser independente, ele pode cozinhar, ele pode lavar, ele pode passar, ele pode dividir as tarefas da casa com a companheira dele, ele pode dividir, né, os espaços com a companheira dele, ele pode ser um incentivador dessa companheira. Então, é um processo muito grande da sociedade. Muito complexo, mas que toda a sociedade tem que estar envolvida. Não tem como fugir disso.
E que é importante insistir batendo a tecla.
Sempre.
Então continuaremos batendo essa tecla por aqui.
Conta comigo.
Haja vida. Silvia, em relação a... Nós vamos citar ainda outras obras que tu anda fazendo, outras artes que tu anda fazendo por aí. Mas já que estamos falando sobre esse processo, essa dificuldade de falar sobre essa temática, né? São tantos temas que são importantes tratar hoje em dia. Eu queria te perguntar como tem sido um respaldo que tu tem recebido, assim, do teu público em relação a apresentar temas da atualidade. Como esse tema do machismo, do feminismo, né? Enfim.
Eu apresentei o Preta Poesia, que também fala muito sobre isso, sobre o feminismo, sobre as histórias das mulheres negras, né? Que foi dia 2 de outubro. E foi muito impactante. O retorno que eu tive foi muito positivo. E todo mundo está esperando também o Carolina, porque também tem muito disso, né? É importante continuar falando sobre esses assuntos. Sobre a mulher negra, sobre o racismo. Que ela está nessa base dessa sociedade. Que ela está nas estatísticas negativas da sociedade, né? Quando existe um problema de recessão no país, as mulheres negras são as primeiras a ser demitidas, a baixa escolaridade são das mulheres negras, né? Então, a violência, são mortos seus filhos nas comunidades pela violência da policial, são dos filhos das mulheres negras. Então, É, isso é muito atual, isso precisa se falar. E o incômodo, quando tu trata de um assunto desse, e que tem um incômodo, é muito importante. A ideia também é causar um incômodo, uhum, com quem assiste e acha que tá numa bolha, tô lá na minha ilha de caras da vida. E aí tu
não é comigo.
Não é comigo, é contigo. É com a sociedade. Então, a gente precisa falar. E o retorno tem sido... Nossa, Silvia, que forte. Eu me emocionei em tal lugar, em tal momento. Então, é sobre isso, né? A ideia é essa. O teatro, ele tem isso, né? Ele sempre vai ter que... Ele sempre é para passar uma mensagem. Mesmo quando é uma comédia, ele é para passar uma mensagem. Uhum. E o teatro que a gente faz, de teatro negro, que eu digo que é um teatro negro de Porto Alegre, né? E que a gente tem pulsado ao longo dos anos e tudo mais, é para isso. É para as pessoas se enxergarem e se incomodarem. E se incomodarem para poder refletir, porque se tu não te incomoda, tu não reflete com a situação que tu tá vivendo, né? O Preta Poesia tem isso, o Carolina tem isso, né? A gente vai falar depois do Na Trilha das Andarilhas, terceira edição, tem isso, uhum, né? Então, o próprio filme, ele fala dessa condição de poder, né? De quando tu tem essa condição de poder sobre as pessoas, né? Do empregado e o patrão, uhum, né? Então, é sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso todos os dias. Todos os dias. Não dá para dar... Se a gente não tem um minuto de paz, a gente não pode dar um minuto de paz também, né? Para essas pessoas, os fascistas, os homofóbicos, os racistas. Né? Então, é isso. Se a gente não tem um minuto de paz, eles também não podem ter.
É isso aí.
É isso que eu penso. Uhum.
Silvia, no último final de semana, esteve em cartaz, então, a obra na Casa de Cultura Mário Quintana. Te pergunto se o espetáculo tem alguma previsão de agendas, outras agendas?
Tem. A gente vai estar no Porto Alegre em cena, dia 29 de novembro. Porto Alegre em cena, se eu não me engano. Depois eu confirmo.
Tá.
E...
Tu confirma e a gente divulga aqui no
Tá, Colombo. Perfeito. Mas é quase certo que, se eu não me engano, é 29 de novembro, Porto Alegre em cena, o Carolina volta. E a gente também tem uma data que a gente vai fazer a gente vai estar lá no Quilombo do Supapo. Duas datas, que eu também vou te mandar. Mas eu acho que é 25 e 26 de novembro, ou 26 e 27. 27 e 28, talvez. Então, é 27 e 28 no Quilombo do Supapo, né, ali na Curupaiti, uhum, e 29 no Porto Alegre em cena, que a gente ainda não sabe qual é o local.
Sim.
Tá? Então, Carolina volta nessas três. Depois a gente tem uma data para dezembro, que vai ser num dos céus. A princípio vai ser no céu da Restinga, né? Mas ainda não está confirmada a data. A gente está tentando, está encaminhando isso.
O meu conhecimento, a minha experiência dentro dessa temática, porque eu também eventualmente sou chamado, convocado para fazer algumas palestras a respeito desse tema, é de que novembro é a data que mais se fala sobre o tema da negritude, né? Então a gente quer que essa temática seja tratada também durante todo o ano.
A minha irmã tinha um trabalho, que eu perdi agora em outubro, ela tinha um trabalho que era África, Fascínio e Diversidade. Isso 2 anos antes da Lei 10.639. Ela já tinha isso dentro das escolas que ela dava aula. Que ela começava em março e concluía com a Semana da Consciência Negra.
Uhum.
E é sobre isso, né, que a gente quer. A gente quer, não, quer essa chamada. Eu precisei dizer muitos nãos esse ano e o ano passado também. Né, porque, né, além das pessoas quererem o nosso trabalho, em novembro elas querem gratuito, ainda que a gente seja solidário.
Sim.
Entende?
Sim.
Né, tem tudo isso. Né? E é. As pessoas não reconhecem, tem uma dificuldade de reconhecer o artista como o trabalho, né? O músico como, que é o trabalho dele, a atriz que é o trabalho dela, né? E a bailarina como o trabalho dela, né? Então as pessoas sempre acham, dá essa força. Não tem como dizer, eu vivo disso, é o meu trabalho. Então a gente precisa cobrar pelo meu trabalho, a gente precisa receber pelo trabalho que a gente faz.
É valorização, né? É necessário.
Exatamente, as pessoas precisam entender isso, porque a gente tem tempo para estudar, a gente tem que parar na nossa casa, a gente tem que tirar um tempo para estudar, para decorar texto, para cantar música, para tirar música, para ensaiar, né? Para ver figurino, para ver make, para ver tudo isso, para pensar o roteiro da apresentação que a gente vai oferecer. Isso tudo é tempo de trabalho. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que não, não. O que o músico sai ali tocando do nada. Não, ele parou na casa dele, teve horas para tirar aquela música, ele teve horas para fazer um arranjo, ele ensaiou, ele pensou direitinho como é que ele ia fazer. E aí a pessoa vai para lá e acha que a pessoa acha que não, que do nada surge a música na cabeça do músico. Né? Do nada surge figurino, maquiagem e o texto que a pessoa disse, com as intenções que ela disse.
É, e tem toda a entrega, do por exemplo, do músico, né? Em relação ao ensaiar, ao se deslocar para fazer um ensaio, dois ensaios, 10 ensaios.
Exatamente.
O deslocamento para a apresentação.
É trabalho, né? É horas de trabalho.
A manutenção do instrumento.
É horas de trabalho, e as pessoas acham que tu tem que ser solidária em novembro. Porque eu estou falando da tua causa. Não, querida, essa causa não é minha, essa causa é tua.
É verdade.
Na verdade, né?
Essa causa nossa.
É muito mais tua do que minha. É. Né? Porque eu não sou racista. Né? E a sociedade é racista. Então, quem está do lado de lá precisa entender isso. Que é, né? É sobre isso.
Silvia, maravilha. Assim, a conversa é longa.
A gente vai ficar aqui até amanhã.
E eu vou te pedir licença agora, vamos fazer um breve intervalo. Vamos primeiro ouvir mais uma canção, então, da Carolina Maria de Jesus. E na sequência, um intervalo. Rápido intervalo.
Salve ela, salve ela.
Amigos, tudo bem? No programa Samba Enredo deste sábado, vamos curtir Beth Carvalho, Fagner, Erasmo Carlos, Jorge Benjor, todos cantando Samba Enredo.
Retira o seu chapéu e olhando o firmamento, suas lágrimas se unem com as dádivas do céu.
Então se liga, programa Samba Enredo, neste sábado, às 13 horas, com Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7.
Depois de 2 shows com ingressos esgotados, estamos de volta com o tributo a Stevie Wonder. No Teatro Dan Higgs, dia 9 de novembro, sábado, às 21 horas. O show terá as participações especiais de Vermelho Vinil e do cantor Rodrigo Fischmann. Ingressos à venda no Simpla. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
Tá Tablado Andaluz apresenta Colores, um espetáculo flamenco pulsante, ensolarado e iluminado como Andaluzia. Dia 1º de novembro, às 20h30, no Teatro da Unicinos, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Informações pelo Instagram Tablado Andaluz. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Nesta quinta-feira, 31 de outubro, que é considerado Dia das Bruxas, né? Dia das Bruxas, Dia de Halloween ou Dia do Saci Pererê, estamos recebendo aqui Silvia Duarte, nossa querida produtora, falando sobre várias temáticas. Não por acaso, nesta data importantíssima, Silvia, conversa, fala um pouco pra gente sobre o próximo espetáculo que a gente vai tratar agora, que é Na Trilha das Andarilhas.
Na Trilha das Andarilhas, ele é do grupo NUTA, que é Núcleo de Teatro de Animação, que é um núcleo dentro do Quilombo do Sopapo, que tem dentro da sua incubadora, né, 5 núcleos, e um deles é o NUTA. E a gente está com esse espetáculo, ele já está na terceira edição. A primeira edição foi em 2020, em plena pandemia. Eles vinham com esse espetáculo para as comunidades, para os espaços. E tem uma coisa muito interessante nisso, que era a gente estava isolado dentro de casa, né? A gente lembra de 2020, sim, a gente não tem como esquecer isso. Então, eles levavam esse espetáculo, os artistas de máscara, os bonequeiros, tudo se protegendo, para falar, para apresentar um teatro que as pessoas olhavam pela janela, ficavam no seu portão, nas comunidades, aqui no Morro Santa Teresa, né? Porque a gente é muito próximo, no Cristal, dessas comunidades da redondeza aqui, tiveram oportunidade de, pelo menos, diante do que a gente estava vivendo, assistir esse espetáculo. Aí a gente teve uma segunda edição em 2022, né, que é Na Trilha das Andarilhas, Festejos e Cortejos, né, que fala festejo porque eu acho que também tem um pouco da gente ter, né, tá vivo pós-pandemia, né, e tudo isso. E agora a gente está na terceira edição, que é Na Trilha das Andarilhas, Encruzilhadas e Giras de Aprendizado. Esse espetáculo está dentro desse edital do Carrefour, que a gente foi contemplado. Nós fomos o único grupo contemplado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na verdade. Quiçá do sul do Brasil, se eu não me engano. E ele fala sobre a história de luta das mulheres negras. Ele tem os seus totens gigantes, são as mulheres negras em totens, né, em bonecos gigantes. Ele tem a direção do Leandro Silva.
São 4 bonecos.
São 4 bonecos, que representam a natureza, a mulher da favela, a mulher negra, a mãe da favela, a mulher negra e a diversidade, né? E hoje nós estamos em 3 menestréis. Nós éramos 4, hoje estamos em 3 menestréis. E que a gente fala dessa luta das mulheres negras, dessa luta diária, né, dolorosa. A gente tem algumas... A gente, no 2, a gente tinha uma denúncia, denunciava, né, as mortes das travestis, das crianças negras e das mulheres negras. A gente tinha... e hoje a gente fez da Marielle, da Cláudia, que, né, pela imprensa foi conhecida como a mulher arrastada, mas é a Cláudia Silva, a Marielle Franco, a Tabata, que era a criança que foi assassinada no Rio de Janeiro, com uma bala perdida ou não, né, numa batida policial, e a Pamela do Amaral, que é uma travesti de Teresina, Piauí, que foi assassinada também. E nessa agora a gente buscou sobre a vida dessas pessoas, né? Sobre os sonhos dessas pessoas, que as suas vidas foram ceifadas. Quem eram elas? Quais são as delas? Quem são elas? Né? Então, no 2 a gente fez essas denúncias. Hoje a gente não faz mais a gente traz uma pincelada dessa denúncia, mas muito mais quem são elas? Quem foram, que sonhos elas tinham, quem elas representavam, que importância elas tinham para as pessoas, para suas famílias, para sua comunidade. É, né? Muito sobre isso hoje. E tem essa parte e tem a parte da que a gente chama de festejo, que é falar sobre as mulheres negras, a mulher negra a mãe negra da comunidade e a diversidade, quem é a diversidade, o que é a diversidade, uhum. E a natureza, né? Com seus que a natureza está muito cansada, né? E que ela não é mãe de ninguém, e que ela, entendeu? Se tu não cuidar, azar é teu. Né? Tu vai sofrer as consequências, a gente viu aqui, né?
A gente viu bem,
exatamente. Tu não cuida da tua casa, do teu ambiente, segura as pães. Eu não sou. Tem uma coisa assim, eu não sou mãe de ninguém. Essa história de mãe na torneira, eu não quero saber. Ou tu cuida pro teu futuro, pro futuro do futuro, ou as consequências elas vão vir. Eu não tenho como fazer nada, tipo assim, a natureza. Se vira aí, eu dou tudo. Eu dou o ar, a água, os frutos, a sombra. E o que é que tu faz com isso? Uhum. Né? Tua semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
É verdade.
É uma máxima. Então, o espetáculo fala disso.
Eu li na sinopse do espetáculo que houve um incremento agora para este ano, que é o ano de Exu, uhum. Né? Que é uma reverência, então.
Exatamente, é o dom da encruzilhada, o dom dos caminhos.
Isso.
E ele vai resolvendo as coisas, né? Então, às vezes, tu pensa que tu planeja e daqui a pouco as coisas vão se acontecendo diferentemente. E é sobre isso, é Exu te mostrando o caminho de tudo isso.
Maravilha.
Né? A gente planeja, mas nem sempre que tu planeja, Exu concretiza. Ele diz, não. E vamos por aqui, que é por aqui que tu tem que ir. Então é isso, a gente está realizando isso conforme as coisas vão acontecendo, a gente tem planejamento. Se surgir empecilhos, às vezes de data, de local ou do tempo, a gente precisa mudar. E a gente entende que, de boa, vamos mudar, é preciso mudar, vamos mudar.
E como é que é a formação, como é que foi a formação aí do elenco para essas mudanças pequenas assim que aconteceram? Houve necessidade de fazer alguma formação específica?
Não. Ele adaptou, na verdade, né? Com a saída de uma das menestréis, ele precisou adaptar. E aí a gente entendeu que a natureza não precisava ser personalizada, né? Não precisa ser uma persona, né? Então, isso a gente entendeu também, né? E o diretor nos trouxe isso. A gente, né, não vai substituir, né, essa menestrel, porque eu entendo que... Me veio um insight, ele disse assim, que eu estudei, que eu fui pensar que assim, a natureza não precisa estar personalizada numa pessoa, né? A natureza, ela está posta.
Isso.
Né? Então, foi isso. E é esses caminhos de Exu que a gente está entendendo, né? Na verdade, é sobre isso, né? E as bonecas, a gente deu uma reformada, assim, nelas, né? Que o Leanderson é o nosso bonequeiro, maravilhoso. A figurinista é a Mari Falcão, né? Então, a gente tem um figurino que, né, novo, que a gente estreou hoje, né? E as bonecas também foram, né, cuidadas novamente, tratadas para poder estrear novamente essa terceira temporada das Encruzilhadas.
Legal.
E a gente vai, tem as giras de aprendizado, são as oficinas que a gente vai dar.
Eu ia te perguntar sobre isso, porque o espetáculo prevê algumas entregas para a comunidade,
isso,
né, como
isso, as são as oficinas. As oficinas dos bonequeiros, né, de confecção de bonecos, e as vocalidades negras.
O que seria?
São das vozes negras, né?
Sim.
A gente vai a gente preparou oficinas para levar para as escolas do território. e também para disponível para a população que quiser contratar, por Sim. favor, as oficinas. São as oficinas de confecção de bonecos e das vocalidades negras, né? De tu reconhecer a tua voz, conhecer o equipamento vocal, de tu falar sobre, né, a temática negra, né? E a sonoridade que tu pode ter. A gente leva o nosso tamboreiro, que é o Léo, e o Cristiano, são dois tamboreiros que vão estar presentes. Então, a gente leva eles e junto com eles faz esse trabalho, né? De cada um ouvir a sua voz, de falar sobre a temática negra e que cada um, e vamos ver o que vai sair dessas turmas, que produto bom vai sair, né? E a gente, a ideia é que a gente... A outra vez que a gente já fez isso, eu e a Bia, no Porto Alegre em Cena, do ano passado, e foi muito lindo, assim, porque eles trouxeram as escolas, duas turmas de duas escolas, e o final foi música, foi poesia, foi hip hop, foi muito lindo. Então, a gente sabe que produto... Favela é potência, né? Já diz o amigo lá da CUFA, né? Que é muito legal, que eu gosto muito. E é verdade. Se tu dá a oportunidade, surge coisas incríveis, assim.
É verdade.
Nas comunidades. Que eles estão... Os jovens estão pulsando, né? Estão pulsando e eles estão vivendo tudo isso. Está tudo muito vivo. E se tu dá a oportunidade, um espaço, eles te dão de presente vários produtos.
Que legal. Bom, na Trilha das Andarilhas, teve agenda hoje, na Casa de Cultura Mário Quintana. Isso. E tem uma agenda também agora durante o mês de novembro.
Sim, a gente tem, são 12 apresentações, que a gente, 12 apresentações que a gente tem que cumprir. Né? Então, a gente já teve lá na rótula do Dono da Noite, que é lá na Baltazar, né? Baltazar lá no Costa e Silva, quem vai pro Porto Seco,
sim,
na rótula. Sim. Nós já estivemos... Gente, a gente já fez lá na praça, na frente do Quilombo de Supapo, que tem a praça que tem ali da frente. Nós já fizemos, nós vamos no Brasil Estrangeiro em novembro, nós vamos nos apresentar com eles lá. Então, são 12 apresentações. Nas escolas, a gente vai em algumas escolas também se apresentar. A gente está tendo, a gente lá na Praça do Tambor, nós já nos apresentamos. Então, a gente está nesse caminho. Temos toda uma longa trajetória para fazer ainda.
Esse espetáculo também tem uma trilha sonora.
Tem. A maravilhosa Beatriz Rodrigues é a nossa compositora. Ela é maravilhosa, apaixonada pelas músicas da Bia. Inclusive, eu incluo, assim, nas minhas performances individuais, eu já trago as músicas da Bia, porque eu... são muito maravilhosas. Só uma música, que é o da Diversidade, que não é da Bia.
Sim.
Que eu não vou lembrar a autora, me perdoa, porque é lá da primeira temporada, e a gente manteve a Bia, ela acrescenta algumas músicas ao longo das temporadas, né? Então a gente tem a música da natureza, a música da mulher negra, a música da mãe da comunidade, da favela, e a música da diversidade. Essa única que não é da Beatriz. E tem o Silêncio, que é sobre nossa chegada aqui nessas terras. E tem o Toca o Tambor. E tem a Cura. A Cura foi na segunda pós-pandemia. A Bia compôs essa música incrível. Eu sou muito apaixonada por ela. Onde eu vou, já levo a Cura e o Silêncio. São duas músicas que eu gosto por demais. E às vezes da Mulher Negra, daqui a pouco eu já levo todo o repertório da Bia, porque foi assim. A Bia precisa ser conhecida, assim, pelos cantores, pelas cantoras. Conheçam Beatriz Rodrigues, né? Busquem a obra dela, porque ela é... Ela compõe, assim, a sua história. Ela senta e compõe. Ela recebe a música, que nela. Eu vejo muitos compositores, daqui a pouco a música veio. E ela vai lá e escreve. E ela é incrível. E ela é tamboreira, ela é percussionista, ela é contadora de história. Ela é maravilhosa.
Thank you.
Silvia Duarte, o tempo avança e nós temos mais dois espetáculos, para falar de mais dois espetáculos nesse vamos curto adiante. Período que nos resta.
Tá certo.
Vamos diretamente falar então sobre o Continente.
Ah, e o Continente. Continente, eu sou muito feliz porque o Continente é o meu segundo longa. E é o primeiro no elenco principal, uhum. com 37 anos de carreira. Né? Quando eu fui...
37 anos é o primeiro?
Primeiro como no elenco principal. Sim. É o segundo longa Sim. na minha trajetória de vida. Fiz muitos curtas, beleza, mas longa. Eu tive o Despedida, né? E agora o Continente, do Davi Preto, que eu faço parte do elenco principal. E é uma honra, foi maravilhoso fazer, foi incrível, uma imersão maravilhosa. A gente nem se dá conta que estava fazendo um filme de suspense, de terror, né? Tu vai trabalhando e depois quando tu para pra assistir, que tu toma um choque, assim. Mas eu fiquei muito orgulhosa, muito honrada, também por muitas coisas que acontecem nesse filme. Primeiro que é um filme que tem um elenco negro de 60% a 70%. É um elenco, e foi o último filme de Cirmário Antunes, ele era meu par nesse filme, pela segunda vez, a gente fez numa série da Lisiane Coen, a gente fez no Lua em Câncer, que ainda, ela é inédita ainda, fizemos eu e o Cirmário e Álvaro Costa Rosa, Rosa Costa, perdão, e nesse a gente também era um casal, eu e o Cirmário, nesse vilarejo, né, que acontece muitas coisas.
É um filme de terror.
É um filme de terror.
Meu Deus. É um filme de terror. E lá no início do bloco eu tinha falado, né? Não por acaso nós estamos falando sobre isso.
E a estreia foi planejada.
A tua vinda hoje aqui se dá por conta desse dia 31 de outubro.
De Halloween,
das bruxas, Halloween, Saci.
Exatamente.
Estreando então o Continente, que é um filme de terror.
Uhum.
Nossa.
Ele já passou por muitos festivais. No maior festival desse estilo, ele foi selecionado e participou. Porque essa produção é uma produção Brasil, França e Argentina.
Ah,
ele estreou no Festival de Munique, né? Depois foi para a França, e nesse festival que é Madrid, acho, exatamente que é esse, onde tem esse festival desse gênero, né? A gente foi ao Festival de Cinema do Rio, onde o Davi ganhou a melhor direção.
Uhum.
E agora, teve também agora, dia 28, Festival de Cinema de São Paulo, né? Eu nisso não pude ir, porque eu estava num outro festival. Teve o Festival de Cinema de Fortaleza, então a gente está viajando o mundo nos festivais. Tem sido incrível,
sido
maravilhoso. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo com esse filme. Muito feliz, né, de participar desse filme, de ter dividido as cenas com o Cirmar, com a Railine, que é aqui com a Railine, com tanta gente, com o Cássio, com a Ana Flávia Cavalcante, né, com a Olivia Torres, né, com o próprio Breno Filippo, que são do Rio e tudo mais, mas o nosso elenco gaúcho que fez parte desse filme, eu fiquei muito feliz, muito honrada de estar dividindo cena com eles.
E essa homenagem, então, feita aí para o Cirmar, foi o último trabalho dele?
Foi. Ele estava gravando, acho que é Filhas da Liberdade o nome do filme, a série, e ao mesmo tempo o Continente. E aí ele terminou a série. Ele, o Cássio e a Railine estavam gravando essa mesma... Participaram dessa série, né? E Filhas da Liberdade, se eu não me engano. E eles também estavam no Continente.
Uhum.
E aí eles terminaram a série e continuaram no Continente. Então, o filme Continente foi o último trabalho de Cirmário Antunes. Ele, quando saiu... Ele já não estava bem, sabe? Quero dizer para ti. Ele, claro, ele era cardíaco, ele tinha pressão alta. Então, a gente tomava todo o cuidado. A produção do filme tomou sempre muito cuidado com ele e tal. E a gente acelerou as cenas dele para ele poder vir. Quando ele veio... Né, ele ficou hospitalizado 15 dias para regularizar a questão, né, do enxume dele, da retenção de líquido. E ele já estava para um outro trabalho. Aí estava em casa, ele era morador da Casa do Artista, rio-grandense.
Uhum.
E ele já estava escalado para um outro trabalho, ele me disse, na época eu tinha muito contato com ele. E ele já um ou dois trabalhos ele já estava encaminhado, né? Não sei se um com Tabajara Ruas ou com mais outros. E aí ele teve um infarto fulminante na casa, ele estava em casa, quando ele teve esse infarto fulminante. E aí a gente perde ser Marantuti.
Sim.
Toda essa referência, toda essa luta, né? Nossa, ele é incrível, cara. Ele encena, a gente fica assim, ó, a gente até esquece do nosso personagem, porque assim, a gente quer ficar, queria ficar babando no Sirmar, assim. É. E isso toda equipe, isso todo elenco, assim. Nossa.
Sem contar a militância que dela também fora da cena.
Nossa, nossa. Eu declamava... É, encontrei minhas origens de Oliveira Silveira. Quando eu vi Sirmar declamando, eu me neguei. Eu digo, não posso declamar isso que Sirmar declamou. Não. Ele acabou com a pessoa.
Silveira.
Ele era maravilhoso. É, ele é, mas ele vai ficar sempre. Ele é a nossa ancestralidade que está aí.
Nossa referência.
Nossa,
né?
Referência, nossa ancestralidade.
Mas, Silvia, além de Carolina e Outras Vozes, na Trilha das Andarilhas, Continente, ainda tem para falar para nós rapidamente sobre o Brasil Estrangeiro, Silvia.
Salve Brasil Estrangeiro, salve Carla Pires, salve Mário Terra, salve toda a equipe da Companhia de Danças, Brasil Estrangeiro, do Centro de Referência Negra, de Cultura Negra, Brasil Estrangeiros, de Viamão. Eles têm um trabalho incrível, eu não me lembro se eles estão com uns 25 anos ou quase 30, estão em torno disso. Eles têm um trabalho de resistência, de luta da comunidade negra, da cultura negra, desses anos, desses 20 e poucos anos. E eles têm esse trabalho que já faz 6 ou 7 anos, ou 16 anos, 10 anos eu acho, que tem o espetáculo Lanceiros Negros, A História Que Não Foi Contada. E eu faço muito, tenho muito orgulho, muita honra de ter participado de umas versões lá do início, depois eu tive que me afastar para outros trabalhos, e agora voltando para participar com esse elenco grande dessa companhia, dos convidados que fazem parte. E a gente tem espetáculo, a gente se apresentou no dia 20 de setembro, 20, 21 de setembro,
uhum.
E agora a gente tem a apresentação dia 1º, digo amanhã, 1º, 2 e 3 de novembro, lá no espaço do Centro de Referência de Cultura Negra, em Viamão.
Maravilhoso, maravilhoso. É muita pauta positiva. Eu digo para tu, sempre que tiver outras pautas, pode retornar aqui para o espaço, as portas estão abertas. É uma loucura, porque também, quando começamos com esse projeto do Quilombo, eu fiz uma lista antes do projeto, do primeiro programa, fiz uma lista, quais as pautas podíamos abordar. Tá? Ainda hoje, vamos completar 4 anos de programa, e ainda hoje não conseguimos cumprir muitas das pautas que eu havia marcado lá, porque sempre tem novidade.
Claro que sim.
Felizmente, né? O programa está aí durante todo o ano, que é para a gente aproveitar.
Dicas. O Brasil Estrangeiro, Quilombo do Supapo, a Beatriz, na pessoa dela como compositora,
a Trupe de Trapo.
A Trupe de Trapo, por favor. Estão tudo aí. Tem o Pau Brasil também, que está voltando.
O Pau Brasil já esteve aqui.
Estou muito feliz com o retorno do Pau Brasil, isso que o Carrasco está à frente deles, né? Que é maravilhoso tudo isso, a gente poder...
Semana passada, o Pau Brasil
estava... Isso, eu escutei, estava saindo do meu ensaio, eu consigo às vezes pegar o finalzinho do programa e eu digo, ah, que coisa mais linda, e né, tudo isso. Então, ainda bem, a gente tem toda essa potência,
bom,
né? Nosso povo da cultura afro está aí trabalhando muito.
Silvia, agradeço muito a sua participação conosco e, como eu disse, volte sempre, que as portas estão abertas.
Eu que agradeço. Obrigado.
Um grande abraço.
Tá bem.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. Técnica foi com Elton Noal. A produção e a apresentação foi de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima semana aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá.
Eu não tenho pra comer,
nem comida pra comer.
Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Oh, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserere.
Eu não tenho casa, nem comida pra comer. Oh, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserere.
Olha, eu sofro tanto, dura minha provação.
todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão.
Olha, eu sou pro tanto, é pura minha aprovação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão.
Não tenho vestido nem sapato, nem chapéu,
nem sapato, nem chapéu.
Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem que ir pra cima e não adianta olhar pro céu.
Nem
um vestido, nem sapato, nem chapéu. Quero ter que ir pra cima, não adianta olhar pro céu. Eu vivo de tanga, muito triste, descontente. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Botaram um amor, amor, e minha vida não vai pra frente.
Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Botaram um amor, amor, e minha vida não vai pra frente. Moana, Moana,
você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.